Bem-vindos ao debate. Imagina a seguinte situação. A prefeitura da sua cidade acaba de pagar duas vezes pelo mesmo exame de sangue de um paciente. E olha, não porque houve um erro médico na coleta ou, sabe, porque a máquina do laboratório quebrou.
O que já seria ruim, né?
Exato, que já seria péssimo. Mas o município pagou dobrado porque o paciente simplesmente não apareceu na primeira consulta com o especialista. Tipo, o sistema travou, a vaga foi perdida e a prefeitura teve que arcar com o prejuízo daquela consulta desperdiçada para depois pagar de novo quando o paciente exigiu fazer o mesmo exame no postinho do bairro.
É um ralo de dinheiro invisível que, honestamente, acontece todos os dias.
Pois é, hoje nós vamos mergulhar nos bastidores das redes de atenção à saúde, as famosas RAS, dentro do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Este debate de hoje emerge de um material muito denso, focado na análise da atenção primária e na estruturação dessas redes de saúde pública.
E a pergunta central que esse material nos força a fazer é: por que a rede vive congestionada?
É isso. As falhas e a fragmentação crônica que a gente vê na saúde pública são essencialmente o resultado de uma má gestão estrutural, tipo uma falha de engenharia na forma como os setores se integram. Ou será que são impulsionadas principalmente por uma cultura desequilibrada? Uma cultura que prioriza os direitos dos usuários em detrimento de seus deveres e responsabilidades.
Essa é a grande divisão de águas aqui, sem dúvida.
Com certeza. E, bom, para deixar muito claro onde eu me posiciono nessa discussão, eu defendo que a raiz do problema é eminentemente estrutural e gerencial. O colapso acontece porque não temos fluxos de cuidado desenhados e falta uma regulação mais inteligente e rigorosa. A rede é mal construída e é por isso que o paciente se perde.
Entendi. Eu já chego nessa questão por um ângulo completamente diferente. Para mim, qualquer melhoria estrutural que a gestão tente implementar é como enxugar gelo, sabe? Se a gente não encarar a nossa cultura de frente, não adianta. O colapso da rede é predominantemente comportamental.
Você diz culpa do usuário.
Culpa de um pacto social distorcido ao longo de décadas. Um modelo focado exclusivamente em dar direitos ao cidadão, mas sem cobrar a contrapartida mínima dos deveres. É um histórico de absentismo que trava tudo, por mais bem estruturada que a rede seja.
Certo. Bom, vamos desdobrar isso então. Porque quando eu olho para o SUS, a primeira metáfora que me vem à mente é, tipo, a de uma rede de pesca. O princípio físico de uma rede de pesca é super elegante, né? Se os nós estão bem amarrados, o peixe fica contido, ele é amparado.
Uhum.
Mas se a trama tem buracos, o peixe simplesmente escapa. A nossa rede de pesca na saúde pública está totalmente esburacada porque opera em silos, em departamentos isolados que não se falam de jeito nenhum.
É o clássico problema de cada um no seu quadrado, né?
Perfeito, cada um no seu quadrado. Pensa na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica e na atenção primária, que é o postinho de saúde ali do seu bairro. Elas deveriam ser fios da exata mesma rede, mas, na prática, operam como feudos independentes. Pega o exemplo clássico que vimos no material sobre o financiamento para o combate à dengue.
Nossa, esse exemplo é doloroso.
É desesperador. O Ministério da Saúde manda a verba para o município e sabe o que acontece lá na ponta, quando o dinheiro cai na conta?
Começa aquela briga política interna básica.
Exato. O dinheiro chega e imediatamente é disputado a tapa. O pessoal da epidemiologia puxa a verba para eles porque quer fazer mapa de risco, quer imprimir panfleto. Aí a vigilância sanitária puxa para o lado dela porque quer comprar veneno e equipamento para o carro do fumacê.
Uhum.
E, claro, a atenção básica quer o recurso para pagar a hora extra de enfermeiro para atender os doentes. Ou seja, o esforço é totalmente pulverizado, o dinheiro é fatiado em pedaços pequenos demais para fazer qualquer diferença real e a rede perde tração.
Tá, eu entendo o cenário. Mas onde você quer chegar com isso em relação ao comportamento? Porque isso parece só uma briga de orçamento.
Quero chegar no ponto de que a solução para a rede não funcionar não é dar bronca no paciente ou reclamar da cultura do brasileiro, como você sugeriu. A solução é arquitetura gerencial. É o que na saúde a gente chama de instituir linhas de cuidado, que nada mais são do que caminhos lógicos e padronizados dentro do sistema para o paciente não ficar zanzando.
Linhas de cuidado no papel são ótimas, mas...
Mas elas funcionam se usarmos as ferramentas certas, tipo os consórcios intermunicipais.
Explica isso para quem talvez não viva o dia a dia da gestão pública. Como isso resolve o buraco da rede?
Claro! Imagina uma cidadezinha de, sei lá, 5 mil habitantes. Ela nunca vai ter orçamento próprio para contratar um neurocirurgião exclusivo. O consórcio intermunicipal é quando várias dessas cidades pequenas juntam o dinheiro numa vaquinha oficial para bancar um centro de especialidades que atenda todas elas. É pura gestão. Sem essas amarras de engenharia gerencial rigorosa, a rede nunca vai funcionar como um todo integrado, por mais educado que seja o paciente.
A sua metáfora da rede de pesca é até bem bonita, eu admito. Mas ela tem uma falha fundamental na minha visão.
Qual?
Ela pressupõe que o peixe é um elemento passivo. Sabe, um objeto inanimado, que só obedece às leis da física e fica lá paradinho. Na saúde pública, o peixe é um cidadão. Um cidadão com agência, com vontades próprias e hoje, infelizmente, com uma total desconexão sobre o impacto das suas próprias ações no bolso do coletivo.
Então, você realmente acha que a culpa da rede travar é do paciente, é isso?
Eu acho que nós criamos um monstro burocrático e cultural ao mesmo tempo. Sinto muito. Mas eu simplesmente não engulo essa de que a culpa é só da gestão estrutural. Deixe-me dizer o porquê. Vamos dar um passo atrás e olhar para o contexto histórico de por que eu afirmo isso.
Certo, vamos lá.
Se você voltar para o ano de 2006, nós tivemos um marco histórico importante, o Pacto pela Saúde, e especificamente o Pacto em Defesa do SUS. O que aconteceu na prática naquele ano? O governo fez uma distribuição maciça, em rede nacional, de milhões de cartilhas. E essas cartilhas focavam quase que exclusivamente nos direitos dos usuários. O cidadão aprendeu exatamente o que ele podia exigir da rede.
O que é uma coisa boa, não? Quer dizer, a democratização do acesso à saúde é um pilar constitucional.
Seria ótimo. Seria excelente se eles não tivessem omitido a outra página da cartilha, os deveres. O resultado de 20 anos batendo só na tecla dos direitos é uma cultura de extrema dependência e total falta de responsabilização de quem usa o sistema. E o maior sintoma financeiro dessa cultura é um índice assustador de absenteísmo.
Você diz as faltas nas consultas agendadas.
Isso. A pessoa vai lá, briga e exige a consulta com o cardiologista, o município, a duras penas, usa exatamente esse consórcio intermunicipal que você tanto elogiou para conseguir a vaga numa cidade vizinha, e aí chega no dia e o cidadão simplesmente não aparece.
É, isso complica a agenda.
Complica a agenda e os cofres. Ele não avisa, não cancela no sistema, apenas falta. A vaga fica lá, ociosa, o município tem que pagar pela consulta de qualquer jeito porque o médico estava lá, disponível, recebendo a hora dele. E o pior, o SUS acaba pagando de novo quando esse mesmo paciente volta ao postinho de saúde na semana seguinte, exigindo a exata mesma coisa.
Eu entendo que...
Não importa o quão brilhante seja a sua linha de cuidado desenhada lá no manual do Ministério da Saúde, se a pessoa que caminha por ela não tem o mínimo de compromisso cívico, a rede quebra.
Eu entendo a sua frustração com o absentismo. Eu realmente entendo. E, financeiramente falando, é um desastre mesmo, eu concordo. Mas a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a causa estrutural que gera essa alienação do paciente. Sabe quando você fala que o paciente não tem compromisso? Eu te digo, na maior parte do tempo, a tal linha de cuidado nem existe de fato para ele respeitar.
Como não existe? A vaga foi marcada, o consórcio foi pago.
Mas olha a jornada, o suplício que antecede essa vaga. Pensa num caso trazido naquele nosso material, o caso do paciente oncológico. A pessoa vai no postinho e recebe um diagnóstico inicial suspeito de câncer.
Uhum. Um momento terrível.
Sim. Aí o médico diz, olha, você precisa fazer um exame mais complexo e rápido para confirmar isso aqui. A partir desse exato segundo, deveria existir um trilho expresso, uma via rápida para esse paciente dentro da rede. Mas o que acontece na vida real do SUS? Ele passa 8 semanas peregrinando.
A fila de espera. A gente sabe como é longa.
É muito pior que uma simples fila. É a desorientação total. Ele vai da unidade básica de saúde para o ambulatório. Aí o ambulatório manda ele ir pessoalmente num hospital do outro lado da cidade. Ele chega no hospital e o atendente diz que não é ali que marca.
É a famosa burocracia de guichê.
Exato. Ele fica batendo de porta em porta durante 2 meses por um exame que é de vida ou morte, essencialmente, simplesmente porque os sistemas de computador dos lugares não se falam. O médico do posto não consegue acessar a agenda do hospital de alta complexidade. A regulação falhou estruturalmente. Como é que nós podemos culpar a cultura ou a falta de responsabilidade do paciente quando a própria estrutura do SUS o obriga a implorar por um acesso que deveria ser automático? A desorganização institucional é que cria esse desespero.
Eu vejo o seu ponto, de verdade. É uma falha grave. Mas olha por esse outro ângulo. Você está pegando o pior cenário possível, que é a falha do agendamento oncológico, para justificar um padrão de comportamento que acontece incrivelmente, mesmo quando a regulação funciona perfeitamente.
E quando é que a regulação funciona perfeitamente num SUS, num nível que justifique culpar o paciente?
Quando pegamos o TFD, o tratamento fora de domicílio, aí sim nós temos um fluxo logístico claro, regulado e financiado. Se a cidade é pequena e o paciente precisa de quimioterapia na capital, a prefeitura organiza a logística inteira.
Certo, as vans da saúde.
Isso, uma van ou um micro-ônibus busca o paciente, leva até o centro de referência na capital. Muitas vezes a prefeitura cobre a hospedagem daquele paciente, dá uma ajuda de custo em dinheiro para a alimentação dele e do acompanhante. A estrutura existe e o fluxo, a linha de cuidado que você defende, é desenhada perfeitamente.
E mesmo assim, com tudo isso, você diz que há problemas de comportamento?
Problemas. É um show de exigências irreais todos os dias. O que mais vemos na ponta são pacientes exigindo logística de transporte como se o SUS fosse um aplicativo de carro particular VIP.
Ah, mas aí...
Volta no final da tarde, por exemplo, porque, lógico, o motorista tem que esperar os outros pacientes terminarem as sessões de hemodiálise ou radioterapia. Aí esses pacientes começam a exigir 2 carros diferentes da prefeitura para não terem que esperar algumas horas na recepção do hospital assistindo TV.
Bom... Esperar depois de uma quimioterapia não é fácil.
Não é fácil, mas é coletivo. E pior, muitos faltam ao TFD sem avisar absolutamente ninguém. A van vai vazia e no dia seguinte estão lá na Secretaria de Saúde fazendo barraco e exigindo remarcação imediata para o mesmo dia.
Mas vamos combinar que isso é uma minoria barulhenta, né?
É uma minoria que trava a logística de todo mundo. É dinheiro jogado fora. Se esse mesmo usuário tem um plano de saúde privado super moderno e falta no exame caro sem justificativa, ele sofre consequências. Na hora, ele paga uma multa de coparticipação ou o plano suspende temporariamente o agendamento dele via aplicativo.
Tem o peso no bolso.
Exatamente. No SUS, a consequência cai inteiramente, pesadamente sobre as costas do tesouro público e de quem está na fila. O sistema não cobra nada dele. A estrutura está lá, a van está abastecida com o motorista pago, mas é o comportamento sem noção do usuário que esgota a rede.
Pera, deixa eu ver se eu entendi a sua lógica até aqui. Você está dizendo que o sistema dá a mão e a pessoa quer o braço inteiro. Mas entenda por que você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre esse tipo de comportamento. Vamos usar aqui a analogia do hóspede num restaurante.
Lá vem você com as metáforas de novo.
Mas confie em mim, essa é essencial para entender a saúde pública. Imagina que você tem um restaurante super fino e recebe um hóspede barulhento. Ele derruba o copo de água no chão, ele chora, ele exige atenção do garçom a cada 5 minutos, não tem modos, é super inconveniente com os outros clientes. Se eu te conto só isso, você faz um julgamento moral duríssimo dessa pessoa. Você diria, nossa, que cliente mal educado e sem noção.
Com certeza, eu pediria para ele se retirar.
Mas e se eu te disser que esse hóspede é um bebê de 1 ano de idade que está ali com os pais?
Ah, bom.
Toda a sua percepção muda na hora. O comportamento dele agora faz todo sentido, porque condiz com a condição de vulnerabilidade daquela criança. E antes que você diga qualquer coisa, eu não estou, de forma alguma, infantilizando o adulto brasileiro no SUS.
Nossa, parece muito que está, viu?
Não estou. A analogia serve para demonstrar de forma clara como a gente frequentemente ignora o contexto de quem usa a rede pública. A burocracia do sistema reduz a pessoa a um estado de total impotência e desespero.
Quando o paciente chega no guichê agressivo, como você descreveu, ou quando ele exige um transporte exclusivo na secretaria, na esmagadora maioria das vezes, é porque o sistema já o moeu por dentro antes.
Moeu como?
Ele é uma pessoa com dor, assustada com um diagnóstico e que provavelmente já levou várias portas na cara no passado tentando acessar o básico. Rotular o paciente como problemático ou folgado é sinceramente uma saída muito fácil para a gestão não admitir que as nossas redes são hostis por natureza. A culpa é do desenho do sistema, que é frio e labiríntico, não de quem só tenta sobreviver a ele.
Olha, a analogia é perspicaz para gerar empatia, eu admito. Toca no coração. Mas, na prática, tratar cidadãos adultos como reféns cognitivos que não podem ser responsabilizados pelos seus próprios atos é exatamente o tipo de paternalismo estatal crônico que nos colocou nesse buraco financeiro em primeiro lugar.
Paternalismo por entender a vulnerabilidade da doença.
Paternalismo por não cobrar deveres de cidadãos. E mais, essa fragmentação e a falta de colaboração que você tanto critica na gestão, ela não acontece só entre o paciente e o guichê. Ela acontece na base do sistema, entre os próprios trabalhadores da saúde.
Ah, mas aí você está entrando na questão da integração intersetorial. E eu te garanto que essa falta de comunicação entre os trabalhadores é puramente um erro gerencial, falta de protocolo.
Então explica por que os próprios trabalhadores implodem a gestão se o problema é só protocolo. Vamos olhar de perto para a base da atenção primária. Existe uma rixa histórica que todo mundo que trabalha na saúde pública conhece entre os agentes comunitários de saúde, os ACSs, e os agentes de endemias.
Certo. Só para esclarecer para quem está ouvindo, o agente de endemias é aquele profissional focado no controle de vetores, no combate à dengue, zika, chikungunya e por aí vai.
Exatamente. Estamos falando de profissionais que caminham pelas exatas mesmas ruas, no mesmo sol quente, e entram nas exatas mesmas casas. Só que o agente de endemias foca única e exclusivamente em achar o pneu com água parada lá no quintal. E o agente comunitário de saúde entra na casa e olha só para a pressão alta da avó ou se a criança tomou a vacina.
Uhum. Dois mundos separados na mesma casa.
Dois mundos. Aí, quando o gestor do município tenta integrar o trabalho, fazendo exatamente a gestão que você pede, ele diz, gente, vamos otimizar nosso tempo. Se o ACS já está lá dentro da casa medindo a pressão, ele já pode dar uma olhadinha no quintal para ver se tem foco de mosquito da dengue. E vice-versa. O que acontece na prática?
Eles resistem à mudança.
Resistem ferozmente. Os sindicatos se envolvem, cria-se uma guerra na cidade, há uma mentalidade de silo intrínseca neles, um corporativismo defensivo gigantesco. Eles cruzam os braços e dizem, isso não é minha função, não vou fazer.
É complicado mesmo.
Muito. Então eu te pergunto, como é que você impõe uma tal de linha de cuidado estrutural de cima para baixo, vinda do gabinete de um secretário de saúde, se lá na ponta da lança os próprios trabalhadores se recusam a integrar as funções básicas por causa de uma cultura defensiva?
Eles dizem, isso não é minha função, justamente porque a gestão no Brasil nunca em momento algum soube alinhar isso de forma institucional. Sabe por que eles brigam tanto? Porque, historicamente, o agente de endemias foi criado por uma portaria separada em Brasília, recebia salário de um fundo nacional diferente e respondia a um chefe diferente do agente comunitário lá no município. A fragmentação já nasceu na assinatura do documento legal que criou o cargo.
Então a culpa é do papel? Da portaria de 20 anos atrás?
A culpa é da falta de incentivos e amarras cruzadas hoje. Se você quer quebrar essa divisão corporativista, você não faz reuniãozinha e pede, por favor, trabalhem juntos. Você usa mecanismos de regulação duros. E olha, eu te dou o exemplo perfeito de como a gestão, quando quer, consegue forçar a integração na marra, o SIGTAP.
Ah, o Sistema de Informação Gerencial de Tabelas e Procedimentos. O grande, temido livro de regras do faturamento do SUS.
Esse mesmo. Vamos explicar o SIGTAP de um jeito bem simples para quem está de fora. Ele é o manual que diz exatamente o que o SUS vai pagar para um hospital ou clínica e quais são as regras para esse pagamento sair. É como se fosse a maquininha do cartão de crédito da saúde pública. Se você não digitar a senha certa e cumprir os passos, o pagamento simplesmente não passa.
Certo. O sistema barra.
Barra na hora. Pensa, por exemplo, numa cirurgia bariátrica de redução de estômago. O sistema gerencial do SUS determina que, para um hospital conveniado receber o pagamento por fazer uma bariátrica, não basta ter apenas o cirurgião e o anestesista na sala de cirurgia. O manual exige que haja um assistente social acompanhando o paciente antes e depois do procedimento.
É uma exigência de cuidado multidisciplinar.
Exato. E o que acontece se o auditor do SUS cruzar os dados no fim do mês e perceber que o assistente social não atendeu aquele paciente específico? O SUS aplica a famosa glosa.
Corta o repasse financeiro.
Corta o pagamento inteiro da cirurgia. É como o cartão de crédito dar transação recusada. Não cumpriu a regra da equipe multidisciplinar? Não recebe dinheiro da cirurgia. A fragmentação entre a assistência social e a medicina só acontece quando não existe essa amarra financeira.
Entenda onde você quer chegar.
Quando o hospital sofre a glosa e a diretoria perde centenas de milhares de reais num mês, eu te garanto, eu aposto com você que no dia seguinte, o hospital magicamente descobre como fazer o assistente social e o cirurgião virarem os melhores amigos e trabalhar em equipe perfeita. A chave não é tentar mudar a cultura com cartilhas ou palestras motivacionais no posto. A chave é fortalecer a regulação financeira rigorosa. Se a gestão for inflexível no faturamento, a rede passa a operar em conjunto quase que por gravidade.
É um ótimo exemplo prático. A glosa realmente assusta. Mas repara numa coisa muito importante. O seu exemplo brilhante da cirurgia bariátrica diz respeito à rede hospitalar de alta complexidade. Lá, meu amigo, as cifras são milionárias. O incentivo financeiro para um prestador privado ou um hospital filantrópico cumprir a regra da glosa é imenso, porque dói muito no bolso de quem administra.
E na atenção primária deveria ser assim também.
Mas não é. E na atenção primária? E no postinho de bairro lá na ponta, que é, em teoria e nos livros de saúde pública, a grande solução para evitar que as pessoas sequer cheguem a precisar desses hospitais caros. Como você aplica isso lá?
Olha, a atenção primária não é só uma teoria bonitinha. Ela é o desenho estrutural definitivo do nosso sistema de saúde. É a única forma real de evitar que uma diabetes mal cuidada vire uma amputação de perna num hospital de alta complexidade. E nós temos inovações estruturais fortíssimas na atenção básica que provam que a engenharia gerencial funciona assim. Olha para o SAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar.
Ah, sim, aquele programa que leva as equipes de cuidado para dentro da casa da pessoa acamada.
Sim, o melhor em casa. É uma invenção logística puramente estrutural e absolutamente brilhante. Imagina um paciente idoso com um enfisema pulmonar grave. Há alguns anos, essa pessoa, coitada, moraria praticamente dentro de uma UTI de hospital público, custando milhares de reais por dia ao município, bloqueando uma maca de emergência e correndo o risco altíssimo de pegar uma infecção hospitalar.
Uma situação horrível para todo mundo.
Horrível. O que o SAD faz hoje? A gestão inteligente pega a estrutura do hospital e leva para dentro da sala de estar desse idoso. O município instala o cilindro de oxigênio contínuo na casa dele, manda o fisioterapeuta visitar toda semana, a enfermeira avalia, você desafoga o hospital, reduz custos absurdamente e ainda mantém o idoso no conforto da família. Isso prova que quando a arquitetura foca na base de forma técnica e bem desenhada, o sistema inteiro respira aliviado.
Eu concordo 100% que o serviço de atendimento domiciliar é uma das iniciativas mais inteligentes e humanas que o SUS já desenhou. Manter o paciente crônico em casa é o melhor dos mundos para ele e para os cofres públicos. Mas, mais uma vez, você olha apaixonadamente para a engrenagem, mas ignora completamente a graxa que faz ela girar no dia a dia.
Como assim?
A eficácia da atenção primária inteira, incluindo esses programas, depende de um pilar fundamental chamado gestão participativa.
Você está falando dos conselhos de saúde.
Exatamente. Pela lei do SUS, cada postinho, cada município no Brasil tem que ter um conselho de saúde atuante. São reuniões onde a própria comunidade senta na mesma mesa com os gestores para auditar os gastos locais, exigir melhorias e fiscalizar se o serviço, como o SAD, está funcionando. Deveria ser o coração cívico de cada bairro. Se a van do transporte atrasou ou se falta oxigênio na casa do idoso, é a comunidade, naquele conselho, quem deve cobrar. Mas, pergunto a você, qual é a realidade empírica disso no Brasil de hoje?
Bom, a participação popular costuma ser baixa na maioria das cidades, eu concordo com você.
Baixa é um eufemismo diplomático gigantesco da sua parte. A inércia da população nesses espaços é um buraco negro. As conferências municipais de saúde e as reuniões mensais dos conselhos locais simplesmente não têm quórum se não houver um atrativo físico para bancar.
Se diz atrativo financeiro.
Sabe o que as prefeituras têm que fazer para a população sair de casa e ir discutir a própria saúde do bairro? Elas fazem licitações para contratar bufês, oferecer grandes lanches, distribuir brindes e dar kits de sacolinha no final. As pessoas são literalmente atraídas pelo almoço de graça.
E você culpa a população por estar cansada do trabalho ou desiludida com a política em geral?
Eu não estou julgando a exaustão do brasileiro de classe trabalhadora de forma alguma. Estou apontando para uma desconexão muito profunda com o princípio básico da cidadania ativa. O cidadão comum enxerga o postinho de saúde exatamente como um drive-thru de fast food. Ele quer pegar a ficha, receber o remédio na mão bem rápido e ir embora para casa. Ele não enxerga a manutenção daquele espaço como uma responsabilidade cívica dele.
E o impacto disso?
O impacto é que a atenção primária é sabotada diariamente por essa terceirização de responsabilidade. Enquanto a gente não mudar a mentalidade de que saúde pública exige manutenção pública de quem a usa, nós vamos continuar jogando bilhões em inovações logísticas de primeiro mundo que vão ser corroídas pela inércia popular no dia seguinte.
Olha, é realmente fascinante ver como nós partimos da exata mesma fotografia, sabe, de um sistema que está visivelmente quebrado, e chegamos a diagnósticos tão radicalmente opostos sobre a causa.
O famoso copo meio cheio ou meio vazio.
Pois é. Para sintetizar o meu argumento final aqui, depois de tudo o que expusemos, eu permaneço absolutamente convicto de que não se conserta uma política pública de 200 milhões de habitantes apelando para boa vontade ou para o espírito cívico de cada um.
Uhum.
O gargalo é e sempre será gerencial. O nosso foco como especialistas tem que ser técnico. Forçar a implementação das linhas de cuidado na marra, se for preciso, expandir os consórcios intermunicipais para não faltar médico no interior e, principalmente, usar as regras de faturamento, aplicar a glosa implacável para forçar essas engrenagens a trabalharem juntas. A infraestrutura e as regras do jogo financeiro é que ditam como a pessoa se comporta no final das contas.
E eu encerro a minha parte reafirmando exatamente o inverso. A infraestrutura mais cara e os fluxogramas de gestão mais perfeitos de Harvard são meros castelos de areia se não houver um abalo sísmico na nossa cultura. Uma cultura de achar que temos direitos infinitos e dever zero.
É uma visão dura.
Mas realista. O sistema vai continuar pagando 2, 3 vezes por exames que o paciente falta por pura preguiça de cancelar a vaga no aplicativo. E os profissionais lá na base vão continuar se esgotando dia após dia porque os pacientes chegam com exigências dignas de um hospital privado VIP, mas dentro de uma unidade pública subfinanciada. O pacto social firmado há 20 anos nos ensinou muito bem a cobrar nossos direitos. Agora, nós precisamos urgentemente reaprender a contribuir e a zelar pelo que é nosso coletivamente.
É verdade. Mas, sabe, apesar de discordarmos profundamente sobre onde fica a alavanca principal para consertar o SUS se ela está na caneta do gestor fazendo a glosa ou na mentalidade do cidadão indo na reunião, nós temos que concordar numa triste área de convergência aqui.
O fato inescapável de que a conta não fecha e alguém, invariavelmente, paga o preço no fim da linha.
Exatamente. Seja porque a Secretaria de Saúde falhou na gestão de ligar o ambulatório ao hospital, como naquele paciente de câncer esperando 2 meses agonizantes, ou porque a negligência cultural e o absenteísmo jogam milhões no ralo todo ano, o resultado final é exatamente o mesmo, o colapso daquele cuidado completo.
É o cidadão sofrendo numa maca de corredor.
Sim, e a frustração tremenda daquele médico ou enfermeiro que acorda cedo todo santo dia tentando fazer um sistema tão grandioso funcionar na base do improviso.
O sintoma final é sempre o sofrimento de quem mais precisa. A burocracia excessiva e a falta de empatia coletiva do usuário têm exatamente o mesmo peso esmagador nas costas de quem está lá na fila esperando. É, francamente, um desafio monumental para as próximas décadas.
Sem dúvida nenhuma, um desafio colossal. A complexidade do SUS exige de nós, pelo menos, a humildade de enxergar que não existe bala de prata mágica para resolver isso amanhã. Precisamos auditar rigorosamente os manuais de gestão e cobrar os políticos, claro, e ao mesmo tempo ter a coragem de olhar no espelho para as nossas próprias falhas comportamentais em sociedade. Nós abordamos apenas a ponta do iceberg das redes de saúde aqui hoje.
Tanta coisa ficou de fora.
Com certeza. Então, fica o convite para você que está nos ouvindo refletir sobre o seu próprio papel nesse grande ecossistema que é a saúde pública brasileira, com base no material que discutimos. Afinal, quer a gente encare o paciente como alguém vulnerável que precisa de uma arquitetura que o acolha e o guie, ou como um adulto plenamente capaz que precisa ser responsabilizado pelos recursos que ele desperdiça, a única certeza absoluta é que, de um jeito ou outro, todos nós vamos precisar dessa mesma rede algum dia.